Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, direitos dos povos indígenas.
No Parque Nacional do Xingu, o presidente Lula se encontra com o cacique Raoni, uma das maiores lideranças dos povos tradicionais.
Garante que a demarcação de terras e expulsão de invasores são prioridades para o governo federal.
Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta.
E você vai ouvir também, celular seguro.
Nova funcionalidade do aplicativo vai permitir identificar se um aparelho foi roubado ou furtado.
Ideia é que compradores possam checar se o celular tem origem lícita ao adquirir aparelhos usados.
E ainda, água no sertão e lavouras na Caatinga.
Projetos de irrigação da Codevasf ajudam a mudar a realidade de 5 estados brasileiros.
Uma reportagem especial vai contar como a chegada da água levou emprego, renda e ciclo produtivo para agricultores dos vales do São Francisco e Parnaíba.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Proteção aos direitos indígenas com demarcação de terras e ações para expulsar invasores de áreas demarcadas.
Prioridades para o governo federal, segundo o presidente Lula, que visitou hoje o Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso.
Na maior reserva indígena do mundo, o presidente se encontrou com o cacique Raoni, uma das maiores lideranças dos povos tradicionais do país.
No coração da floresta, às margens do rio Xingu, um encontro de lideranças. O presidente Lula foi recebido no Parque Nacional do Xingu pelo cacique Raoni, líder na preservação ambiental e dos povos indígenas. Na aldeia Piaruçu, a primeira visita de um presidente da República. Em uma oca, Lula recebeu demandas dos povos indígenas. Discutiram temas como segurança alimentar, mudanças climáticas e fortalecimento das culturas. Na maior reserva indígena do mundo, o Parque Indígena do Xingu tem mais de 16 etnias e foi criado em 1961. São mais de 2 milhões e meio de hectares, área equivalente a quase o tamanho do estado de Alagoas. Riqueza preservada pelos povos indígenas, disse a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara.
Estamos realmente no momento onde os povos indígenas dão a sua contribuição para o país, de fazer com que as pessoas entendam o papel que os povos indígenas e que os territórios indígenas exercem para o Brasil e para o mundo.
Na aldeia, Lula também almoçou com os caciques e visitou a casa de uma família indígena. Um dia histórico, destacou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
É histórica a importância social, cultural, principalmente de reparação em termos das muitas injustiças que os povos indígenas sofreram e ainda sofrem no nosso país, para que eles possam ter saúde, educação, uma vida digna e tranquila, porque tudo que eles sabem fazer é proteger a natureza.
O presidente Lula lembrou que o governo defende os direitos dos povos indígenas, como demarcações de terras.
Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta. E estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras, retirando não indígenas e combatendo o crime organizado. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas.
Lula condecorou o cacique Raoni com o Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do país, um reconhecimento da luta pela preservação do meio ambiente e dos povos indígenas. Do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, Pablo Mundim.
De janeiro a março desse ano, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de 10 bilhões de dólares.
Isso quer dizer que a diferença entre o que o Brasil vendeu para o mundo e o que importou foi positiva para as exportações e cresceu 5,6% no período.
Em março desse ano, houve crescimento de 16% na venda de produtos agropecuários ao exterior e de 10% na de produtos de indústria de transformação, quando comparados ao desempenho de março do ano passado.
Hoje, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o bom desempenho da balança comercial.
Segundo Alckmin, embora o Brasil considere alta a taxação de 10% que o governo dos Estados Unidos impôs para a venda de produtos brasileiros ao país, esse ato pode ter um efeito de incrementar as exportações para outros países e impactar a balança para um resultado ainda melhor.
Nós estamos tendo um bom saldo de balança comercial. O ano passado foi mais de 70 bilhões de dólares. O Brasil mais exporta do que importa. E queremos conquistar mais mercado. E uma coisa, fato novo aí depois do tarifaço, é que eu acho que vai acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. E esse é um acordo muito importante, porque são 720 milhões de pessoas e 22 trilhões de dólares de PIB.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia prevê o livre comércio entre os países dos dois blocos, com redução ou eliminação de tarifas.
Em dezembro do ano passado, os líderes do bloco europeu e do bloco sul-americano, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, anunciaram a conclusão das negociações para o acordo, mas ele ainda precisa ser aprovado por cada um dos países envolvidos.
Capacitação para que estados e municípios estejam preparados para atrair investimentos externos.
Esse é o objetivo do programa Investe Mais Estados, lançado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
O programa quer ainda distribuir pelo país os investimentos estrangeiros, que hoje estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste.
No ano passado, o Brasil recebeu mais de 71 bilhões de dólares em investimentos vindos de outros países. Os dados são do Banco Central, que estima um crescimento de 13,8% em investimentos diretos em relação a 2023. Mas desse total, 80% estão concentrados nos estados do Sudeste e do Sul. Para mudar essa realidade, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, lançou o programa Investe Mais Estados. Criado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o programa vai analisar quais aspectos de cada região podem atrair investimentos externos. O principal foco é oferecer capacitação para os estados sobre estruturar projetos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou a importância do programa.
Vai despertar nos municípios e estados brasileiros, sob a coordenação dos estados, né, tantas oportunidades que existem, captar investimentos e os municípios e estados precisam estar preparados para isso, a iniciativa privada, por isso tem as parcerias aqui.
A iniciativa quer também atrair parceiros internacionais para promover a economia verde e a descarbonização no Brasil. O governo federal estima que são necessários 130 bilhões de dólares em investimentos anuais para o plano de transformação ecológica, que busca pela pesquisa e investimentos em novas tecnologias. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, afirmou que com esse plano, o Brasil pode atrair investimentos importantes no combate ao aquecimento global.
Hoje, com essa agenda nova que o mundo vive e o Brasil vive, são oportunidades que a gente está enxergando do Brasil ficar mais igual. Todas as atividades precisam buscar sustentabilidade, né?
Empresas interessadas em exportar e atrair investimentos externos podem procurar as secretarias dos seus estados para apresentar os projetos. E as secretarias estaduais podem contar com apoio da Apex Brasil para estruturar novos projetos e receber capacitação. O endereço da agência na internet é apexbrasil.com.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Celular seguro. A partir de agora, é possível identificar se um telefone foi roubado ou perdido.
A ideia é garantir que consumidores de boa fé tenham como saber, antes de comprar, se o aparelho é fruto de crime.
Uma nova funcionalidade do Celular Seguro, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está disponível a partir desta semana. O Cadastro Nacional de Celulares com Restrição permite identificar se um telefone móvel possui algum tipo de registro de roubo, furto ou extravio. Para isso, basta clicar em Celulares com Restrição na tela inicial do aplicativo e inserir o e-mail do aparelho. O e-mail funciona funciona como um código único do aparelho celular, como uma espécie de CPF. O novo Cadastro Nacional combina os 2 milhões e 600 mil usuários do celular seguro com os aparelhos integrantes da base da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O objetivo é proteger o cliente antes mesmo de ele comprar o telefone, além de combater o mercado ilegal de celulares. Lançado em dezembro de 2023, o aplicativo Celular Seguro está disponível para Android e iOS e permite que o usuário cadastre seu número na ferramenta e, em caso de furto, roubo ou perda, a própria vítima pode acessar a conta no programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. Para registrar o aparelho celular, é preciso estar cadastrado no gov.br. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Brasil contra fake.
Esta semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Hoje vamos falar sobre a atuação do governo federal no apoio às pessoas com autismo.
Fique alerta às notícias falsas.
Produtores de desinformação frequentemente divulgam informações falsas sobre a atuação do governo federal junto às pessoas com transtorno do espectro autista.
Não é verdade que o governo federal não reconheça o transtorno do espectro autista como uma deficiência.
O governo brasileiro reconhece o autismo como deficiência.
E a Lei 12.764, de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Não é verdade que as pessoas com autismo não tenham representação no CONAD.
O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, conta em sua composição com 13 organizações nacionais representativas das pessoas com deficiências, dentre elas, as pessoas com autismo.
Ana Paula Feminella, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, explica como o governo federal atua na atenção às pessoas com autismo.
É importante ressaltar que o plano Viver Sem Limite é um plano que engloba os direitos, reconhece os direitos das pessoas com deficiência em geral e reconhece as especificidades da população com autismo no Brasil e que requer também recursos de acessibilidade específicos, abordagens metodológicas que se adequem às demandas aí, sempre respeitando a ética do cuidado e respeitando também o protagonismo da população autista.
O Ministério da Saúde revisou e atualizou as diretrizes para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista.
Também foram criados incentivos financeiros para estados e municípios, como o adicional de 20% no custeio para centros especializados em reabilitação que atendam pessoas com transtorno do espectro autista e reajustes de 25% a 35% nos valores para todos os tipos de centros especializados em reabilitação.
O governo federal também tem atuado na instalação de salas multissensoriais para acolher pessoas com autismo em agências do INSS e aeroportos.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E como ouvimos, o governo inaugura salas multissensoriais voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista.
Esta sexta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos abriu um novo espaço no Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco.
As salas são equipadas com luzes menos intensas, projeções nas paredes, sons de água corrente, piscina de bolinhas brancas e almofadas revestidas com tecidos especiais.
Tudo para oferecer estímulos visuais, táteis e auditivos, que proporcionam alívio do estresse, relaxamento e bem-estar.
O ministro Silvio Costa Filho reforçou a necessidade desses espaços estarem também em outros aeroportos do país.
É um programa que nós estamos lançando para que todos os aeroportos do Brasil, sobretudo no primeiro momento os aeroportos das capitais brasileiras, tenham salas como essa para dar uma atenção às pessoas que merecem ser tratadas e cuidadas com carinho, com amor.
O Brasil conta com salas multissensoriais em 4 aeroportos: Florianópolis, Vitória, Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Até 2026, está prevista a instalação de mais 20 salas multissensoriais nos terminais aéreos do país.
Mais de 18 milhões de estudantes deverão participar da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
A competição foi criada para estimular o aprendizado da matemática, além de revelar jovens talentos e promover a inclusão social por meio do conhecimento.
A primeira fase da prova está marcada para o dia 3 de junho.
Este ano, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas comemora 20 edições da maior competição científica do país, com um marco histórico. A 20ª OBMEP chegará em 57.222 escolas de 5.566 municípios, garantindo uma cobertura de 99,93% das cidades do país. O maior número de instituições de ensino e de municípios inscritos desde a criação da Olimpíada. Este ano, a competição vai reunir 18,6 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio de instituições públicas e privadas. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta edição vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. 51 mil certificados de menção honrosa também serão entregues. E para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição vai premiar ainda os melhores desempenhos estaduais, com a entrega de pelo menos 20,5 mil medalhas. A OBMEP também se estabeleceu como um caminho para o ensino superior, como destaca o diretor adjunto do INPA e coordenador-geral da OBMEP, Jorge Vitório.
Assim como nos últimos anos, as medalhas concedidas não apenas reconhecem o talento dos estudantes, mas também abrem portas para o ensino superior, podendo ser utilizadas como critério de ingresso em diversas instituições. Um exemplo é o IMPATEC, que reserva 80% de suas vagas para alunos aprovados por meio de Olimpíadas do Conhecimento.
A OBMEP foi criada em 2005 e é realizada com recursos do MCTI e do Ministério da Educação. Além de estimular o aprendizado da matemática, a Olimpíada revela jovens talentos e atua na promoção da inclusão social por meio do conhecimento. A OBMEP é dividida em duas fases, com a primeira marcada para ocorrer no dia 3 de junho e a segunda no dia 25 de outubro. O resultado final está previsto para ser divulgado em dezembro, no dia 22. Para outras informações, acesse obmep.org.br. Reportagem Mariana Leite.
Apoio para a formação de grandes atletas.
Além do Bolsa Atleta, o Ministério do Esporte tem ampliado as redes de apoio para o desenvolvimento de desportistas no país.
O programa Revelar Talentos já implantou 34 núcleos no país, garantindo estrutura e treinamento para futuros atletas.
A brasiliense Luíse Braga descobriu seu talento para o atletismo cedo. Aos 9 anos, já mostrava potencial nas provas de 800 a 1.500 metros. Aos 14 anos, passou a contar com apoio do governo federal para se dedicar aos treinos intensivos de 6 dias por semana. Hoje, aos 18 anos, ela acumula títulos e medalhas para o Brasil.
Isso depende do apoio financeiro, né? Para a gente custear alimentação, suplementação, passagens, hospedagem. E sem isso seria muito difícil, porque, querendo ou não, é um alto investimento, né, nessa carreira.
Para um atleta chegar ao topo, o caminho começa na base. Criado há menos de um ano, o programa Revelar Talentos já tem 34 núcleos espalhados pelo Brasil, oferecendo estrutura e bolsas para jovens atletas em início de carreira. Como garante a Secretária Nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques.
Ele proporciona essa detecção de novos talentos para que eles possam ter o apoio necessário para que se tornem atletas de alto rendimento, né? Promoção de eventos esportivos é um dos eixos, a capacitação de profissionais e inovação é o outro eixo.
Com o apoio do Revelar Talentos, esses jovens estão tendo acesso a treinamentos especializados, acompanhamento técnico e oportunidades de competir em alto nível. O atleta olímpico Caio Bonfim, referência na marcha atlética, sabe que grandes campeões começam cedo. Hoje ele se dedica a treinar a nova geração educação e entende a importância de investir na base para garantir o futuro do esporte brasileiro.
Como é que chega no auge? Com esses programas te apoiando o tempo todo ali em volta para que você possa performar da melhor maneira possível.
As unidades foram instaladas em parceria com institutos e universidades federais. Os investimentos para implantação de um núcleo são de no mínimo R$ 400 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão. Outras informações sobre o programa Revelar Talentos podem ser acessadas na página do Ministério do Esporte, em gov.br/esporte. Reportagem Cleide Lopes.
No sertão e na Caatinga, a chegada da água muda o cenário e transforma terra seca em longas áreas de próspera produção agrícola.
Uva, manga, coco. A produção de frutas gera emprego e renda em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Estados atendidos pelos projetos de irrigação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
O repórter Yuri Guerreiro visitou algumas das propriedades atendidas em Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco.
Sol a pino e gotas de água na terra. A vida brota no sertão graças à força da irrigação. No caso do produtor de uvas Edmilson Santos, de Petrolina, em Pernambuco, essa tecnologia foi decisiva para que sua área plantada aumentasse de 2 para 13 hectares. Hoje, nas épocas das colheitas, ele produz 15 toneladas de uva por semana. E além de abastecer o mercado interno, também exporta para outros países.
Tivemos uma ajuda grande, que foi a parte de irrigação, né? Porque sem irrigação a gente não tem como produzir. É clima e solo e água. Sem isso aí, a gente não conseguiria, né?
A produção de Edmilson fica no Distrito de Irrigação Nilo Coelho, um dos projetos públicos de irrigação implantados e mantidos pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Em 2024, a produção no distrito superou R$ 4,5 bilhões. Mais da metade veio da agricultura familiar e toda a cadeia é beneficiada, de acordo com a diretora de irrigação da companhia, Alessandra Rossin.
Essa política pública funciona muito e transforma vidas. Vai muito além do que a gente está vendo aqui. Tem toda uma cadeia de comércio, indústria. É fantástico a capacidade que isso tem de revolucionar uma economia.
Para que a água do Rio São Francisco chegue à terra dos 2.350 produtores do distrito, um sistema complexo entra em operação. São dezenas de quilômetros de canais, conexões e estações de bombeamento que exigem mão de obra qualificada e tecnologia de ponta. A qualidade e a regularidade das safras atraem o interesse de grandes empresas, como a de Fernando Galarza, gerente de operações de uma das maiores indústrias de bebidas do sul do Brasil.
Aqui é diferente, aqui é uva todo dia, então todo mundo aprecia. Estamos aqui ampliando a área, em breve estaremos fazendo a linha de envase e engarrafamento aqui no Nordeste. As políticas públicas que aqui existem realmente são diferentes e fazem com que o estado, e principalmente aqui o Vale do São Francisco, só cresça.
O cenário não é diferente no projeto Maniçoba, em Juazeiro, na Bahia, também apoiado pela Codevasf. Em 2024, o valor da produção superou os R$ 544 milhões, com destaque para as produções de manga, uva e coco. Suemi Koshiyama é pioneiro na região. Descendente de japoneses, ele chegou de São Paulo há 40 anos com a família e muitos planos. Hoje, cultiva mais de 1.000 hectares com frutas e exporta para o mundo inteiro.
Tudo esse montagem surgiu com a possibilidade de plantar fruta neste clima semiárido, que antes só tinha caatinga, só tinha criação de bode.
Com 39 projetos de irrigação ativos, a Codevasf soma 125 mil hectares cultivados, uma área equivalente a 175 mil campos de futebol, polos de fruticultura que geram empregos, renda e oportunidades no semiárido brasileiro. E o objetivo é continuar expandindo e levando desenvolvimento ao interior do país, segundo o presidente da companhia, Marcelo Moreira.
Fizemos uma concessão na Bahia, em Minas Gerais, temos mais 4 concessões em estudos. Então todos esses projetos
visam desenvolver regiões, gerar empregos, gerar oportunidade para que as pessoas consigam, aí, através da produção de alimentos, conseguir desenvolver suas regiões.
Os projetos em atividade, juntos, geraram 356 mil postos de trabalho e ultrapassaram um valor bruto de produção de R$ 8 bilhões em 2024, 43% a mais do que no ano anterior. Reportagem Yuri Guerreiro.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF solicita que PGR avalie a abertura de inquérito policial para apurar possíveis abusos em greve de peritos do INSS.
Quatro municípios localizados na Bahia, em São Paulo e Mato Grosso do Sul realizam eleições suplementares neste domingo.
União é condenada a fornecer medicamentos e água potável a indígenas no Tocantins e no Maranhão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal solicita que Procuradoria-Geral da República avalie a abertura de inquérito policial para apurar indícios de crimes relacionados a abuso de direito de greve dos peritos do INSS.
A decisão é do ministro Gilmar Mendes e foi tomada depois que rejeitou duas reclamações da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. Fernanda Porto.
Ao julgar e rejeitar as reclamações, o ministro Gilmar Mendes considerou que a União agiu corretamente ao bloquear a agenda dos peritos diante de diversos procedimentos adotados pelo movimento grevista, considerados contrários ao princípio da regularidade na prestação de serviços essenciais à população. Na decisão, Gilmar Mendes lembrou que a lei de 1989, que regulamenta o direito de greve, impõe às entidades sindicais e trabalhadores de serviços essenciais a obrigação de comunicar paralisações com no mínimo 72 horas de antecedência ao empregador e também aos usuários.
Um filho que durante um surto matou a mãe pode receber seguro de vida.
O STJ considerou a condição de inimputável do beneficiário. Fátima Uchoa.
A mãe contratou o seguro de vida de cerca de R$ 113 mil e tinha um filho como único beneficiário. Em um surto esquizofrênico, ele a matou atropelada. Na esfera civil, o filho ajuizou ação contra a seguradora para cobrar a indenização. Após a negativa, em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Paraná a concedeu, avaliando que o autor não possuía discernimento no momento do crime. E a terceira turma do STJ manteve essa conclusão. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, não há vontade civilmente relevante na conduta do beneficiário nesse caso, e assim não há intenção dolosa apta a afastar o direito à indenização.
Assessor pessoal de artista é considerado autônomo e recebe multa por insistir com um recurso incabível.
A decisão é do TST. Anderson Conrado.
Na ação, um assessor pessoal administrativo e financeiro de uma artista brasileira disse que foi contratado em outubro de 2015 com salário inicial de R$ 100 mil. Mas, diante das provas apresentadas, a Justiça Trabalhista concluiu que o assessor era um profissional autônomo. Ele recorreu à seção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento de que não havia relação de subordinação. Além disso, o TST aplicou multa ao assessor por insistir em um recurso incabível.
Quatro municípios realizam eleições suplementares neste domingo, 6 de abril.
Esse tipo de eleição ocorre quando a Justiça Eleitoral anula mais da metade dos votos do pleito anterior. Fábio Ruas.
A eleição suplementar vai ser para as prefeituras de Rui Barbosa, na Bahia, de Paranhos, Mato Grosso do Sul, e das cidades de Neves Paulista e Eldorado, em São Paulo. A votação vai ser das 8 horas da manhã às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Por isso, é importante ficar atento ao fuso horário. O local de votação pode ser consultado no site tse.jus.br, no site do TRE do seu estado ou no aplicativo. aplicativo e-título.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhece a omissão do Estado e determina que a União adote medidas urgentes para garantir a promoção da saúde indígena no Tocantins e no Maranhão.
A ação partiu do Ministério Público Federal, João Américo.
No Tocantins, o MPF confirmou a ausência de 23 itens essenciais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais da Saúde Indígena devido a problemas de licitação e dificuldades de distribuição. Já no Maranhão, uma ação do Ministério Público Federal verificou que várias aldeias enfrentam dificuldades no acesso à água potável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes defendem inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública.
Senadores cobram votação até maio de projeto que acaba com supersalários.
Proposta incentiva empresas a apoiarem pais de pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
Um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais concede benefícios a empresas que apoiam os funcionários que são pais ou responsáveis por uma pessoa com deficiência.
Entre os incentivos, juros mais baixos em empréstimos junto a bancos públicos. Repórter Marcela Diniz.
Quem cuida de uma pessoa com deficiência, por vezes, precisa faltar ao trabalho para levá-la ao médico ou a uma terapia. As empresas que abonam a falta sem exigir compensação de horário ou que oferecem jornada diferenciada poderão contar com juros mais baixos em empréstimos junto a bancos públicos e ter prioridade em licitações. É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, os incentivos são uma boa contrapartida para as empresas que demonstram se importar com o dilema dos funcionários que precisam dar assistência a uma pessoa com deficiência.
É uma escolha dramática, a gente sabe. Tem que se optar entre as suas obrigações e as responsabilidades na qualidade de vida da pessoa com deficiência que está sob seus cuidados. Os empregadores que voluntariamente acomodarem as necessidades dos seus empregados terão vantagens legais à sua disposição.
O projeto é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e o relatório coube à senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o empregador que estiver na lista suja do trabalho escravo deve se tornar inelegível. É o que prevê uma proposta sob análise do Senado.
O cadastro atualizado do Ministério do Trabalho ainda aponta 710 nomes nessa situação. Repórter Pedro Pincer.
Deve tornar-se inelegível quem tiver o nome incluído no cadastro de empregadores por submeterem trabalhadores a condições análogas à escravização, a chamada lista suja do trabalho escravizado, elaborada pelo poder público. É o que propõe um projeto de lei complementar apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O texto altera a lei das inelegibilidades, que evita eleição por 8 anos de quem tenha sido condenado em decisão final pelo crime de redução à condição análoga à de escravizado. Cajuru argumenta que esse impedimento deveria ocorrer desde a inclusão do nome do empregador na lista, e não apenas a partir da condenação em última instância.
Quem é que promove a desigualdade de maneira tão primitiva não pode ser colocado em posição de poder. Isso significaria, em meu entender, premiar a crueldade, um verdadeiro estímulo à prática de atos desumanos.
O cadastro atualizado do Ministério do Trabalho e Emprego aponta 710 nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravizados.
E o relatório da PEC, que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, pode ser apresentado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta, relatada pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Piauí também prevê o aumento do mandato de 4 para 5 anos. Para Castro, a reeleição prejudica a gestão pública e o novo prazo daria mais tempo para a execução de planos de governo.
Eu entendo que a reeleição foi um equívoco que nós cometemos no Brasil. A regra hoje é quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente da República, que vai para a reeleição, eles abusarem do poder político que tem. A regra é abusar. E se torna uma competição desigual. Eu acho que a reeleição termina atrapalhando a gestão pública.
Senadores da Comissão de Constituição e Justiça cobraram a votação do projeto que combate os supersalários na administração pública.
Parlamentares pediram a apresentação do relatório até maio. Repórter Marcela Cunha.
R$ 46.366,19. Esse é o valor máximo que, na teoria, um servidor público poderia ganhar no Brasil. Mas uma pesquisa do movimento Pessoas à Frente mostra que mais de 90% dos integrantes do Judiciário e do Ministério Público receberam acima desse valor em 2023. Para resolver de vez o problema, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, fez um apelo à Comissão de Constituição e Justiça para votar o projeto de lei que trata do tema.
Como que nós vamos falar para um trabalhador que ganha R$ 1.518, que esses juízes ganham R$ 100 mil por mês, R$ 150 mil por mês, R$ 200 mil por mês, chegando a R$ 1 milhão?
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que o projeto será votado logo após o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, apresentar o relatório.
Assim que o senador Eduardo Gomes encaminhar o relatório, a matéria virá imediatamente a semana seguinte à pauta. Eu não sei quando é que ele vai entregar.
Segundo o Centro de Liderança Pública, os supersalários custam quase R$ 4 bilhões aos cofres públicos por ano, com pagamento acima do teto de 25 mil servidores.
E líderes partidários querem votar a proposta que enquadra as guardas municipais como força integrante da segurança pública.
O plenário também pode votar o projeto que trata do devedor contumaz e o que vai garantir mais recursos para pesquisas na região norte. Repórter Érica Christian.
A proposta foi apresentada após o Superior Tribunal de Justiça anular as provas de tráfico de drogas de um réu porque foram coletadas por guardas municipais. Além de garantir o trabalho no combate à criminalidade, o líder do MDB, senador Eduardo Braga do Amazonas, explicou que o dinheiro do Sistema Único de Segurança Pública poderá ser repassado para os municípios.
Para que nós possamos ter acesso aos recursos do SUSP para investimento nas guardas municipais, o que melhorará o patrulhamento nas ruas e, por via de consequência, a segurança pública.
Já o líder do PSDB, senador Plínio Valério, do Amazonas, citou o projeto que vai assegurar recursos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a região norte.
Ou seja, a gente vai ter dinheiro para prospectar, para estudar, para descobrir. E a gente tem na Amazônia bacia de petróleo, tem muito gás. Vão para as universidades.
Os líderes partidários sugeriram ainda a votação do projeto que pode acabar com o chamado devedor contumaz, que são empresas que deixam de pagar os impostos de maneira proposital.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Brega.
A data seria em 14 de fevereiro, quando nasceu o cantor Reginaldo Rossi, conhecido como o eterno Rei do Brega. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Paulo Barreira.
O brega é um dos estilos musicais mais populares do Brasil, embalando gerações com letras que falam de amor, saudade e desilusões. Agora, o ritmo pode ganhar uma data oficial no calendário. A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui o Dia Nacional do Brega, a ser celebrado em 14 de fevereiro, data em que nasceu o cantor Reginaldo Rossi, em 1944, o eterno Rei do Brega. Para a relatora da proposta, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o brega vai além da música, representando a identidade cultural do povo brasileiro.
O brega abraça o drama popular sem pudor, não disfarçando a emoção. Por isso, é tão brasileiro. É uma cultura que não pede desculpa por sentir demais.
O projeto pode seguir para a sanção presidencial e pode dar ao Brasil um dia oficial para celebrar um dos gêneros musicais mais autênticos do país.
O
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a qualidade dos serviços públicos digitais do governo federal. A fiscalização abrangeu ferramentas como Meu SUS Digital e o Registro de Ocorrência Policial Online. O trabalho levou em conta tanto a qualidade técnica dos padrões digitais quanto a qualidade percebida pelo usuário. O TCU verificou falta de transparência no painel de monitoramento de serviços federais, o que compromete a avaliação da eficiência. Outro problema é a ausência de controles para garantir a ordem de atendimento e o cumprimento das prioridades. Em relação à percepção dos usuários, mais da metade das pessoas estão insatisfeitas com os serviços prestados pelas ouvidorias do Poder Executivo Federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara conclui instalação de todas as 30 comissões permanentes da Casa.
Deputados reconhecem condição cultural de via sacra no Distrito Federal.
Hugo Mota diz que é preciso conciliar políticas fiscal e monetária do país.
Boa noite. Em evento comemorativo aos 60 anos do Banco Central, o presidente da Câmara disse que é preciso conciliar a política monetária com a política fiscal do Brasil. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a política fiscal do governo precisa estar mais afinada com a política monetária do Banco Central. Mota discursou no evento que comemorou os 60 anos da fundação da instituição no Brasil. Segundo Mota, o banco é um dos pilares fundamentais da economia nacional e garantidor da estabilidade monetária e financeira.
Hoje estamos diante do desafio de colocar em afinação a política monetária e a política fiscal. Desafio, aliás, que precisa ser enfrentado em benefício da nação. E esse é, sem dúvida, um dos propósitos que abraçamos na Câmara dos Deputados.
O presidente citou propostas que aperfeiçoam as regras de supervisão bancária, a criação do Comitê de Política Monetária e a modernização dos instrumentos de pagamentos. Ele também destacou a aprovação da autonomia do Banco Central em 2021.
É inegável que essa lei representou um avanço de grande importância para o país, pois permitiu que a autoridade monetária exercesse sua missão com maior previsibilidade e segurança institucional, protegida de interferências políticas e com credibilidade junto à sociedade e aos mercados.
O evento dos 60 anos do Banco Central contou com a participação de ex-diretores, servidores, o atual presidente Gabriel Galípolo, a ministra do Planejamento Simone Tebet e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
José Guimarães, do PT do Ceará, comemora a iniciativa do governo federal de isentar quem ganha até R$5.000 por mês do imposto de renda. O parlamentar acredita que a medida vai beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros.
Para compensar a perda de arrecadação, José Guimarães informa que rendimentos individuais acima de R$50.000 terão imposto adicional de 10%. Para o deputado, a proposta traz justiça social ao país e, por isso, ele espera o engajamento do Congresso para a aprovação da matéria.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, defende a aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda, argumentando que a proposta beneficia quase 90% dos contribuintes. Ele também apoia a alíquota adicional de 10% para altos rendimentos.
Tadeu Venere critica parlamentares que se opõem à tributação dos mais ricos, classificando a postura como incoerente. O congressista sugere que a votação do projeto seja baseada no interesse da maioria da população e não em cálculos eleitorais ou ideológicos.
Ao criticar a elevação da taxa de juros, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lembra que este é o maior patamar da Selic desde 2006. Ele afirma que a alta dos juros, aliada à inflação crescente, reduz o poder de compra dos brasileiros e compromete o crescimento econômico do país.
O deputado aponta que nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu abaixo da média latina americana e menos que economias emergentes como a Índia e a Turquia. Luiz Lima culpa a atual política econômica pela perda do poder aquisitivo e pelo aumento do custo de vida da população.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, aponta os gastos públicos como responsáveis pela nova alta da taxa Selic. O deputado alerta que a previsão dos economistas é de que o índice chegue a 15% no final de 2025, o que, segundo ele, prejudica a indústria e a oferta de crédito.
Na visão de Evair Vieira de Mello, o governo já cometeu irresponsabilidade fiscal e os gestores da política econômica devem ser punidos. Ele acredita que os processos contra o presidente Lula serão reabertos assim que ele perder o foro privilegiado.
Segundo Alexandre Lindermayer, do PT gaúcho, o impeachment de Dilma Rousseff gerou aumento do desemprego e o retorno do Brasil ao mapa da fome. No entanto, ele avalia que o atual governo recuperou o país por meio de investimentos em infraestrutura e combate à desigualdade.
Alexandre Lindermayer também elogia o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Para ele, a medida traz justiça tributária, com a taxação dos mais ricos para aliviar a carga dos trabalhadores de baixa renda.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a proposta que prorroga as dívidas previdenciárias dos municípios. Ele alerta para a crise financeira enfrentada por gestores locais e para a necessidade de repasses federais a serem investidos em infraestrutura, saúde e educação.
Charles Fernandes informa ainda que pelo quinto ano consecutivo é membro titular da Comissão de Agricultura da Câmara. O deputado destaca sua atuação em defesa do agronegócio e da agricultura familiar e ressalta a importância do setor produtivo para o abastecimento interno e exportação.
Agricultura.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, denuncia a forma como produtores rurais têm sido abordados por fiscais ambientais. Ele propõe a obrigatoriedade do uso de câmeras de monitoramento para garantir mais transparência e respeito no cumprimento da lei.
Doutor Fernando Máximo também critica a destinação de recursos públicos a movimentos sociais que promovem invasões de terra. O deputado ressalta a importância do agronegócio para a economia e o abastecimento do país, cobrando mais apoio e valorização ao setor.
Justiça.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, se solidariza com o deputado Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos. Ele afirma que o parlamentar não queria deixar o Brasil, mas se viu obrigado pelas circunstâncias de perseguição.
Doutor Jaziel critica o tratamento diferente dado pela mídia entre o caso de Eduardo Bolsonaro e o do ex-deputado do PSOL, Jean Willis, que deixou o país em 2019 alegando perseguição. Na visão do deputado, muitos brasileiros se sentem ameaçados no atual cenário político do país.
Doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, acusa o Poder Judiciário de perseguir parlamentares de direita. Ele afirma que a decisão de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos é um ato de estadista que visa dar visibilidade internacional a injustiças cometidas no Brasil.
Doutor Frederico assinala que a oposição seguirá atuando em defesa dos valores conservadores, mesmo sem a presença de Eduardo Bolsonaro no parlamento. Ele ainda celebra a eleição de Felipe Barros para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Já Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona a falta de transparência sobre a licença de Eduardo Bolsonaro. Ele aponta que o regimento da Câmara permite afastamentos por missões diplomáticas ou culturais, tratamento de saúde ou interesse pessoal e não por razões políticas.
Chico Alencar cobra rigor na aplicação das normas da Casa e critica a justificativa apresentada por aliados de Eduardo Bolsonaro, que alegam perseguição. O deputado pede que a Câmara demonstre clareza e imparcialidade ao analisar pedidos de licença parlamentar.
Ao defender a anistia para os manifestantes do 8 de janeiro, Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, lembra o perdão dado a grupos de esquerda pela guerrilha do Araguaia. Ele classifica o ato de 2023 como armadilha e culpa o governo por facilitar as invasões na Praça dos Três Poderes.
Reinaldo Stefanes também acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de praticar abuso de poder e perseguição política. O deputado cita o caso de Eduardo Bolsonaro, que, segundo ele, teve que permanecer nos Estados Unidos para se proteger da repressão do judiciário brasileiro.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, chama o pedido de licença de Eduardo Bolsonaro de encenação. Para o congressista, a decisão do colega de parlamento de permanecer nos Estados Unidos representa um desrespeito à soberania nacional e ao legislativo brasileiro.
Márcio Gerri acusa Eduardo Bolsonaro de usar o cenário internacional para desacreditar as instituições brasileiras, com ameaças a membros do STF e ataques ao processo democrático do país. Ele acredita, contudo, que o Brasil seguirá forte na defesa do Estado de Direito.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, rebate a fala de parlamentares que não reconhecem o que chama de regime ditatorial no Brasil. Segundo ele, os últimos meses foram marcados por censura a jornais, suspensão de redes sociais e prisões por opinião.
Maurício Marcon cita a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira e a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como símbolos de um regime autoritário. Para ele, o parlamento deve respeitar as vítimas e não permitir que mentiras mascarem a realidade do país.
Messias Donato, do Republicanos, do Espírito Santo, critica a prisão de manifestantes que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. Na opinião do congressista, cidadãos pacíficos estão sendo tratados como terroristas.
Messias Donato também questiona a ausência de punição para agentes que, segundo ele, facilitaram os atos de 8 de janeiro atuando como infiltrados. Para ele, o Brasil virou um estado policial, em que opositores do governo são perseguidos enquanto criminosos ficam impunes.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, entende que o ato em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro foi um fracasso. De acordo com a deputada, a tentativa de pressionar o Congresso para aprovar o perdão buscava, na verdade, instaurar um clima de impunidade.
Érica Cocai lembra que as investigações da Polícia Federal apontam para planos de assassinato contra membros do Executivo e do Judiciário. O parlamentar acredita que a população não aceitará que golpistas escapem da justiça.
Eleições.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, comemora a decisão do STJ de negar uma ação popular referente às declarações de Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Para ela, a dúvida é parte essencial da democracia e questionar o sistema eleitoral não configura ato ilegal.
Bia Kicis também critica decisões judiciais que desconsideram a legislação e modificam resultados eleitorais, interferindo na representação parlamentar. Ela alerta que essas ações ignoram a vontade popular e comprometem a segurança jurídica do processo democrático.
Segurança Pública.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, declara satisfação ao assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública. O parlamentar agradece às lideranças do partido pela indicação e reafirma seu compromisso com as demandas da população.
Delegado Paulo Bilinski se compromete a liderar o colegiado com uma equipe dedicada a entregar soluções que garantam maior eficiência. Ele enfatiza que valores como trabalho e fé vão guiar sua atuação à frente da comissão.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o plano Pena Justa criado pelo CNJ e pelo governo federal para enfrentar a situação dos presídios. Do ponto de vista do deputado, o plano prioriza os direitos dos criminosos em detrimento das vítimas e dos policiais penais.
Para Coronel Assis, o projeto Pena Justa promove uma cultura de impunidade em vez de fortalecer o rigor penal e expõe contradições do governo preocupado com o bem-estar de criminosos enquanto crianças passam fome. Ele defende que o Congresso seja contrário ao plano.
Cultura.
Milhares de fiéis vão todo ano ao Morro da Capelinha, no Distrito Federal, acompanhar a encenação da Paixão de Cristo. Projeto aprovado na Câmara prestigia a Via Sacra, que acontece na cidade de Planaltina, como informa a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto que reconhece a Via Sacra ao vivo de Planaltina como manifestação da cultura nacional, segue para análise do Senado. Como explica o autor da proposta, deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, o evento religioso é realizado desde 1973 e a cada ano leva mais de 150 mil pessoas à Planaltina, cidade mais antiga do DF. A encenação da Paixão de Cristo ocorre durante a Semana Santa, do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, que na tradição cristã representa a data da ressurreição. Segundo Fred Linhares, o espetáculo é reconhecido em toda a região centro-oeste e também nacionalmente, e atrai pessoas de todos os credos. Como prova da importância do evento, de acordo com o deputado, o governo do Distrito Federal reconheceu a Via Sacra de Planaltina como patrimônio cultural e imaterial do Distrito Federal em 2008. Na opinião da relatora do texto, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o reconhecimento da Via Sacra como manifestação da cultura nacional vai estimular ainda mais o turismo na região de Planaltina.
Toda sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, há muitos anos, há décadas, é realizada essa Via Crucis e agora ela se tornou patrimônio cultural. Isso certamente vai fomentar ainda mais o turismo, atrair mais atenção das pessoas de todo o Brasil para esse evento tão importante.
De acordo com a deputada, durante o evento, muitos visitantes aproveitam para conhecer Planaltina e locais históricos, como os casarões antigos e a Pedra Fundamental do Distrito Federal. O deputado Fred Linhares também argumenta que, além da importância cultural que tem, a Via Sacra de Planaltina estimula o turismo religioso e a economia. O deputado afirma que, a cada ano, o evento gera mais de 100 empregos diretos por meio das empresas contratadas e inúmeros empregos indiretos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais. No canal de multiprogramação da TV Câmara, sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia.
Homenagem.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, cumprimenta o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo pelos 87 anos de representatividade e geração de empregos. Ele ressalta a atuação estratégica da entidade e seu compromisso em oferecer inovação e capacitação profissional a seus representados.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, presta homenagem ao pastor Fernando Takayama, falecido aos 85 anos. O deputado cita o legado do líder religioso na fundação e expansão da Igreja Assembleia de Deus Nipo-Brasileira no Brasil e no exterior e ressalta seus exemplos de integridade e dedicação à evangelização.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano elegeu como presidente o deputado Yuri do Paredão, do MDB. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a eleição.
O deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara por 11 votos favoráveis. Ele foi candidato único. O deputado afirmou que a comissão vai continuar sendo espaço de debates com participação da população e de especialistas. Ele destacou os temas que devem nortear os trabalhos durante o seu mandato de um ano.
O transporte público é um desafio crescente nas cidades brasileiras. Um dos assuntos que trataremos com atenção nos próximos meses é a gratuidade do sistema público de transporte. Também daremos espaço às demandas dos trabalhadores autônomos, empreendedores desse setor, como taxistas e mototaxistas e aplicativos, que merecem ser ouvidos com respeito e seriedade. O direito à moradia será um tema central nesta comissão. Ter um endereço é o primeiro passo para acessar outros direitos e melhorar a vida.
O novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano afirmou que coloca a comissão à disposição do governo federal, de governadores e prefeitos, independentemente de posicionamentos políticos, para que os desafios urbanos sejam discutidos. O deputado Yuri do Paredão é de Juazeiro do Norte e está em seu primeiro mandato parlamentar. A Comissão de Desenvolvimento Urbano foi criada há 40 anos e debate propostas que tratam de urbanismo, uso do solo urbano, habitação, saneamento, transportes urbanos e infraestrutura das cidades. O colegiado tem 18 deputados e igual número de suplentes. No ano passado, o presidente da comissão foi Eunício Oliveira, também do MDB do Ceará. Com a escolha de Yuri do Paredão para presidir a Comissão de Desenvolvimento Urbano, todas as 30 comissões permanentes da Câmara estão instaladas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a proposta que visa criar núcleos multipartidários e autônomos, promotores da participação popular na política, com o objetivo de reduzir a distância entre o povo e os poderes públicos.
Luiz Couto acredita que o momento é oportuno para resgatar iniciativas baseadas na democracia participativa. Para ele, a atual crise política resulta da falta de envolvimento da sociedade civil nas decisões institucionais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, repudia a declaração do senador Plínio Valério sobre enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A deputada alerta que a fala representa um retrocesso e não pode ser normalizada numa sociedade que busca igualdade e respeito.
Benedita da Silva destaca a trajetória e a contribuição da ministra na defesa ambiental. Ela reafirma seu compromisso com a valorização do debate qualificado e com a defesa da democracia, combatendo qualquer tentativa de desqualificação por meio de agressões verbais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.